Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas. E agora vamos falar de carne, vamos falar de suínos, vamos falar também um pouquinho de ave, vamos aproveitar e saber como anda esse mercado que está tendo um aquecimento, não só no mercado interno, no consumo interno, como também via as exportações, o que acaba dando uma força aí nas cotações de uma maneira geral, naturalmente melhorando a renda do produtor. É o que nós vamos saber, então, de Santa Catarina, né? Quer dizer, o primeiro estado produtor e exportador de suíno, o segundo estado produtor em aves, mas primeiro em exportação também, e conosco Jorge Luiz de Lima, o gerente executivo do Sindicarne daquele estado. Jorge, bem-vindo, seja mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia para você, Jorge.
Bom dia, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar desse setor.
Imagina, nós que agradecemos, um setor sempre importante, e Santa Catarina é sempre o ponto de referência quando a gente fala desses dois, dessas duas proteínas aí. Jorge, vamos falar um pouco, vamos começar pelo suíno. Estamos vendo, pelo menos aqui, os dados do CPEA Esalq, São Paulo, Minas Gerais e algumas regiões aqui do Sudeste, uma alta nos suínos acima de 4%, portanto, aí, segundo o CPEA, acima o maior valor desde dezembro de 2018. Eu não sei, imagino que em Santa Catarina também deva estar vivendo um aquecimento, né, Jorge?
Nós temos uma boa perspectiva para o mercado em 2019, principalmente se nós considerarmos o que aconteceu nos últimos dois anos. Né? Então, o nosso indicativo tem sido de uma perspectiva de crescimento, tanto em volume de produção, quanto em volume de comercialização. As agroindústrias como um todo, elas têm investido de maneira mais efetiva nesse ano 2019, diferentemente do que ocorreu em 2017 e 2018, quando o cenário não era propício para buscar novos mercados, restrições governamentais, e agora nos parece que para o ano de 2019 o cenário se configura diferente do que os anos anteriores. Né?
Exato. Aí nós temos dois componentes, né, Jorge? Agora, nesse momento aqui, abril, melhor dizendo, né? Estou tirando um mês já do calendário, viu, Jorge? Estamos vendo, então, um consumo interno aquecido e também a China, né, continuando com seus problemas lá de peste suína. Isso tem dado uma boa sustentação? Como que o Sindicarne está vendo o mercado agora? Como que está vendo porteira dentro na granja para o produtor aí, mais ou menos, o suíno, ô Jorge?
Nós temos acompanhado o que tem acontecido ultimamente na Europa, na Ásia e no Japão, com relação aos casos de peste suína clássica, peste suína africana, né? Então, temos acompanhado a evolução da questão de sanidade e, com base nisso, principalmente o estado de Santa Catarina, por ser o único do Brasil livre de febre aftosa, sem vacinação, pode ter uma abertura mais facilitada de mercado. A verdade é que, neste momento, nós temos uma perspectiva, mas que ainda não se materializou de maneira efetiva em volumes maiores de mercado. Há um indicativo, sim, desses mercados que nós podemos ingressar com maior volume por lá. Contudo, as empresas vêm negociando ainda individualmente para que, de fato, possam aportar um maior volume. Aportar um maior volume significa nós termos aí novos horizontes, seja para as indústrias, seja para os produtores. Né? Mas ainda estamos num momento em que temos as notícias vindas de lá e as perspectivas do que pode ocorrer ao ano de 2019. A materialização efetiva disso, é claro que depende das negociações individuais das empresas, bem como da intervenção governamental do Brasil para a abertura deste mercado. Né?
Então,
os indicativos nos são positivos.
Então, ainda não há, do ponto de vista de crescimento de exportações, algo significativo por conta dessas situações vividas por esses mercados aí, Jorge?
Não, na verdade, nós não podemos dizer que não há um crescimento significativo. Né? O que nós estamos dizendo é que, referente a esses mercados especificamente, os fatores que nos levam aos índices de podermos ter maior volume de exportação, eles ainda estão se materializando. Eles ainda não estão plenamente postos como nós temos visto, por exemplo, em notícias na mídia, né? Ou seja, que acontece nos casos lá e não é automático que nós consigamos remeter para lá. Até porque nós temos a questão de habilitação de plantas, nós temos a questão de desembaraço aduaneiro, todo envolvido nisso, e o tempo que você leva de resposta ao seu cliente externo, né? Mas o cenário em si, ele nos está apontando para um viés favorável. Isso nós temos que, obviamente, durante o ano, nós temos que acompanhar a evolução de safra, evolução do preço do milho, que interfere diretamente na fabricação da ração, a questão da logística envolvida nisso também, preço de frete. Então, tudo isso são indicativos que nós temos que acompanhar para ver se, de alguma forma, aquilo que nós buscamos para o crescimento do mercado possa, de fato, virar em preço efetivo e volume efetivo de produto a ser colocado nesses lugares que nós estamos agora, né?
Ô Jorge, temos aí o Cid Carnes, tem alguma estatística, algum valor do quilo hoje na granja, mais ou menos aí na faixa do quê? Talvez aí pouco acima de R$ 4,00? Como que está, Jorge?
Não, o que nós temos com relação a preço, nós acompanhamos, existem as agroindústrias individualmente, né, elas praticam os preços que são pactuados com os seus integrados, cooperados, né, o sistema envolvido para o Sindicarne e para a CAVE, a Associação Catarinense de Agricultura, quando estamos tratando de aves, né, ou para um ou para outro, eles são sistemas em que nós temos o envolvimento da integração ou o envolvimento dos cooperados. Né? Então, veja, nós temos, por exemplo, esse indicativo de preço que o senhor mencionou agora, ele é um indicativo que fica muito vinculado, por exemplo, ao produtor independente. Né? Esse ele tem um preço diferenciado porque todo o custo de produção, todo, total, né, para o produtor independente é diferente do custo de produção para as agroindústrias. As agroindústrias, normalmente, nesse sistema de integração ou de cooperação, elas têm um critério técnico envolvido, suporte técnico todo envolvido, formulação de ração, né, o que é diferente do produtor individual. Então, por isso há uma flutuação ou uma diferenciação de preço de um para outro. Né?
Exato. E qual é hoje, Jorge? Você sabe exatamente como que está sendo praticado aí no independente, na integração, Jorge? Só para a gente ter uma ideia de como está sendo a evolução dos últimos dias aí, ou não?
Claro. Não. Há uma questão de similaridade, se muito ou proximidade entre o preço de um e de outro. Eu não sei te precisar o valor de hoje especificamente, até porque os critérios adotados pelas agroindústrias, eles não são uníssonos, eles não são iguais, eles não obedecem uma mesma parametrização. Então, eles têm preços aproximados. Tá? Então, enquanto representação das agroindústrias para o setor, eu não poderia te responder num valor único para o que é pago lá na ponta, porque talvez eu estivesse não respeitando as singularidades de cada uma no processo produtivo, certo? Mas diria com tranquilidade que os valores praticados entre as agroindústrias, eles são muito similares, porque os custos também são similares, né? Diferentemente do preço do suíno, esse que o senhor mencionou, que referencia normalmente o produtor independente.
Então, mas do independente você também não tem registro, então, né, Jorge?
Não, nós sabemos, acompanhamos, mas esse é um preço que normalmente quem se manifesta no estado de Santa Catarina é a Associação dos Criadores de Suínos, né? E nós acompanhamos de longe a evolução.
Não, mas mesmo assim, em termos desse acompanhamento de longe, você tem alguma coisa para passar para os nossos amigos aí?
Nós poderíamos verificar, inclusive, o que está posto no próprio, publicado pelo próprio site da CCS, mas creio que flutua nesses valores aí que o senhor acabou de mencionar, para fins de produtores independentes, né?
Exatamente, que é o caso da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, né?
Exatamente.
Exato. Agora, Jorge, nós estamos olhando também do ponto de vista chinês especificamente, que o caso da peste suína lá está levando também uma demanda maior por todas as carnes, né? Não só os suínos, mas também bovinos e também aves, né? O caso das aves aí no estado também se verifica uma melhora das perspectivas, mas ainda não totalmente concretizadas, ô Jorge?
Nós temos aí, só para o senhor ter uma ideia, né? Só para o senhor ter uma ideia mais ou menos aí do que nós temos enquanto perspectiva para aves. Nós temos aí a possibilidade no ano de 2019, primeiro, de abertura de novos mercados, né? Ou seja, o México comprando mais fortemente do Brasil, a África do Sul como uma nova fronteira, a Europa voltando a adquirir o produto brasileiro, uma calibragem, uma nova calibragem com relação à Arábia Saudita, que fechou mercado para o frango brasileiro no início do ano, de uma forma ou outra está retomando em parte as aquisições daquilo que foi fechado. E nós temos para a Ásia e para o Japão. O Japão que é um país que compra em grande quantidade o frango brasileiro, mas nós temos para a Ásia a possibilidade de ampliar os horizontes ou os volumes de aves que são exportados por Santa Catarina. Né? Há um mercado bastante promissor na parte de aves, em que nós precisamos reconstruir aquilo que o Brasil sempre se mostrou enquanto país de vanguarda, mas que de alguma forma foi afetado pelos eventos ocorridos em 2017 e 2018, né? Que houve, por consequência, um fechamento de mercado. Então, com base nisso, nós temos, sim, também na área de aves, uma boa perspectiva para que tenhamos um crescimento, claro, acompanhando sempre aquelas variações que eu mencionei anteriormente. O que se aplica para o suíno se aplica para a aves, ou seja, custo do grão, custo da logística e flutuação cambial, né? Então, esses são os fatores preponderantes para a gente poder estabelecer a amplitude do mercado ou a manutenção daquilo que nós já temos.
Nós estamos vendo também, Jorge, que no varejo, no mercado interno, tanto o frango quanto os suínos também têm se aproveitado de um aumento, né? Quer dizer, na gôndola ali. E isso também tem algumas razões, além da concorrência com a carne bovina, né? Quer dizer, que vem em patamares ainda que o produtor não esteja se beneficiando da alta, mas o preço no atacado e no varejo, sim, estão indo bem. Isso tem dado, acabou dando fôlego maior para os suínos e aves. E isso, obviamente, também puxa um pouco os preços, né? Você acredita que em Santa Catarina essa puxada se reverte já para dentro da granja? O produtor se beneficia, Jorge?
Eu diria que nós temos aqui que observar essa questão do aumento de preço sobre dois aspectos, né? O primeiro deles foi o que aconteceu no ano de 2018, em que nós tivemos uma baixa do preço por uma maior oferta no mercado, né? Da quantidade de animais. Então, nós tivemos aí uma redução significativa, e vejam que algumas empresas, inclusive, fecharam o ano de 2018 com seus balanços bem negativos em decorrência disso, impactos financeiros substanciais para quem produz, né, como um todo, na cadeia como um todo, e parece que agora começa a haver, não um aumento de preço, mas sim o retorno a proximidade dos patamares existentes até então. Uhum. Né? Então, nós estamos aí, enquanto setor, chegando perto dos patamares que nós tínhamos anteriormente, certo? Não são os ideais. Então, isso de fato, quando nós olhamos esse cenário em que há o aumento do preço, nós sempre temos por base algum referencial. O referencial, nesse caso especificamente, é o ano anterior, que foi um ano muito ruim. Uhum. E foi um ano de muita demanda dentro do mercado interno do produto. Então, quando há uma maior oferta, né, há uma maior oferta de produto, por consequência, os preços também tendem a baixar. E as empresas tendem a suportar os prejuízos com base nisso. É. Então, a ideia, aquilo que se busca para 2019, efetivamente é, pelo menos, retomar os patamares anteriormente praticados.
Apenas para ilustrar aqui os nossos amigos, e aí cometendo, já corrigindo uma falha minha de agora a pouco, o que o Jorge se refere, por exemplo, um aumento da oferta por conta de uma dificuldade maior de escoamento no mercado externo, é porque vimos, no caso dos suínos, a Rússia fora das compras, desde final de 2017, e só deve estar retomando, começa a retomar agora em 2019, mas como os portos recentemente lá descongelaram recentemente, ainda não há esse fator Rússia de uma maneira muito forte no mercado, no caso de suínos. E no caso de aves, tivemos o caso da Europa, né, que embargou cortes mais nobres de frango brasileiro, a própria Arábia Saudita, que desacelerou as compras, né, e a própria China, que impôs barreiras antidumping ao Brasil em 2018. Então, é mais ou menos isso, né, Jorge? Quer dizer, esses canais externos de aves e suínos fechados fizeram com que essas proteínas ficassem mais no mercado interno, deprimindo mais o preço. Lembrando ainda que tivemos ainda em 2018 a greve dos caminhoneiros para completar o estrago, né, Jorge?
Perfeito. E, assim, só se eu puder apenas referenciar um número com relação à Arábia Saudita, para nós entendermos o quanto foi impactado, nós tivemos uma redução para a Arábia Saudita, que é o maior mercado consumidor do Oriente Médio individualmente, nós tivemos um redutor de 37% de todo o volume exportado para a Arábia Saudita em decorrência da questão da certificação ou da não renovação de certificação de algumas plantas industriais.
Em 2018, né?
Na verdade, agora o anúncio foi no início de 2019, mas a redução, ou seja, a renovação de certificação de habilitação se deu com missões dele já em 2018, o que, por sua vez, já começou a refletir em 2018, com anúncio em 2019, porém, já com reflexos em 2018.
Exatamente. No caso aí, aves, porque os árabes muçulmanos não consomem
carne suína.
Exatamente, só para complementar. Então é isso, Jorge. Estamos esperando, então, que o setor aí, os dois setores, digamos, de estados, né, os dois principais itens da pauta do agronegócio catarinense, venha se beneficiar, né? Aliás, como o Brasil inteiro espera, e outros produtores de outras regiões se beneficiarem de todos esses movimentos internacionais aí, e sem falar que o mercado interno é mais aquecido, dando uma oportunidade para o consumidor brasileiro também não ficar só preso à demanda, a sua demanda de carne bovina e deixando todo mundo de uma maneira um pouco mais, dando mais fluidez nesse mercado. Tá bom, Jorge?
Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Nós, enquanto setor, nos preocupamos sempre com a questão da sanidade animal. Isso, a questão da sanidade animal, sem dúvida alguma, é o que nos habilita a estarmos num status diferenciado em nível mundial, tanto em aves quanto em suínos, e a preocupação com esta sanidade será sempre o nosso foco primordial para que possamos ter produtos de qualidade, valor agregado e abertura de novos mercados.
E aí, só pegando carona, né? antes mesmo de concluir, já que você tocou nesse ponto, lembrando também, né, Jorge, que independente do caso de Santa Catarina, quer dizer, que é um caso único, ímpar no mercado brasileiro, ou seja, o único estado livre de vacinação, é um estado que tem barreira sanitária, tem uma estrutura de controle de fronteiras muito boa, ainda assim ele se ressente de situações geradas em outras regiões. E isso é importante a gente lembrar que, por mais importante que seja o agronegócio brasileiro, nós não somos o último biscoito do pacote. Quer dizer, que quando os outros países resolvem tirar o Brasil do mercado, eles tiram mesmo, e foi o caso, por exemplo, da Rússia. Então, que para que Santa Catarina continue sendo a força que é nesse mercado, também precisa de um apoio, precisa de todo um contexto nacional de apoio, né, Jorge? Isso não tem como se transformar numa ilha isolada, né?
Não, e sanidade não é uma questão que nós possamos negociar, né? Uhum. Sanidade é primordial ao nosso setor e nós temos sempre que estar atentos, sem dúvida alguma, ao que está acontecendo fora, nos precavermos aqui dentro e, de alguma forma, termos sempre isso como um diferencial do nosso produto para os demais. Porque, efetivamente, na última linha, quem tem que estar beneficiado pela sanidade não são as empresas, não são os produtores, mas sim o consumidor e esse conjunto formado por produtores, empresas e consumidor.
Muito bem, muito bem. Registro feito. Jorge Luiz de Lima, gerente executivo do Sindicarne Santa Catarina. Jorge, foi um prazer tê-lo conosco, muito obrigado. Volte sempre e nos mantenha informado, tá bom?
Obrigado, um abraço.
Outro. Bom final de semana. Fechamos então o boletim, falando um pouquinho de suíno, um pouquinho de aves, olhando Santa Catarina, trazendo aqui na visão do Sindicarne alguns aspectos relativos ao momento um pouco mais aquecido de consumo e também relativo às exportações. Só para concluir aqui, o Jorge não tinha essas estatísticas, esses valores de cabeça, mas ficou faltando também, por exemplo, aqui, no caso dos suínos em Santa Catarina, hoje, na média de preço é de R$4,08 para o independente na granja. Para os integrados, Cooper Central Aurora, R$3,80, Pamplona 3,30, BRF 3,20 e JBS Foods 3,20. Esses são os preços do suíno, do quilo do suíno na granja independente e nos integrados e cooperados. Fique com a gente, muito obrigado por sua atenção e voltamos em instantes.